Olá, ouvintes da Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, nosso parceiro para a realização deste programa, a edição de quinta-feira, 11 de março. Miriam Gonçalves, nossa colunista, advogada, diretora do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, vai abrir os nossos trabalhos de hoje, contando por que que a gente escolheu essa música para começar esse programa, que vai trazer assuntos tão importantes nesse dia de hoje. Miriam Gonçalves, é contigo. Bom dia, bem-vinda mais uma vez à nossa programação.
Bom dia Alberto, bom dia Pedro, bom dia Maiane, bom dia a todos e a todas que nos acompanham. Todos os programas eu tento fazer aqui uma comparação, para que esse número de mortes pela Covid não se torne apenas um número. E às vezes ele vai se tornando tão grande, que a gente perde a dimensão. Há pouco tempo eu dizia, cai ou afunda um Titanic por dia no país. Infelizmente esse número ultrapassou muito. E quando a gente pensa, e eu tento procurar alguma coisa para fazer uma comparação, infelizmente eu cheguei nas bombas atômicas que foram detonadas em Hiroshima e Nagasaki. Quem não se lembra dessa história? Em Hiroshima e Nagasaki, juntas, essas duas bombas mataram 224 mil pessoas. Tragédia mundial inexplicável. A Mariane vai dar os dados para nós. Mas o Brasil passou em muito das bombas de Hiroshima e de Nagasaki. E eu digo, as gerações futuras vão nos cobrar o que foi que vocês fizeram para impedir. Por favor, Mariane, os números de hoje.
Vamos lá, segundo o consórcio de imprensa que traz compilado dos números da pandemia da Covid no Brasil, os dados de hoje registram o seguinte. A gente bateu, né, um recorde absurdo nessas últimas 24 horas, com 2.349 vidas perdidas somente neste dia, né, de ontem para hoje. É um recorde desde o início da pandemia, o que faz com que a média móvel dos casos também suba consideravelmente. O total são 11.205.972 pessoas com diagnóstico confirmado de Covid, então são 11.205.972 casos confirmados, com 270.917 mortes desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa, com tendência de alta, né? Com isso, a média móvel no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 1.645, que também é um recorde. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação é de 43% acima, ainda com tendência de óbitos pela doença. No Paraná, são 741.568 casos, com 13.060 mortes. Em Curitiba, 151.838 casos, com 3.116 mortes. O balanço do consórcio dos veículos de imprensa está trazendo também diariamente o balanço da vacinação contra a Covid, que é a nossa esperança, né? A nossa arma para combater a pandemia. E os dados da vacinação de hoje são os seguintes. 9.013.639 pessoas receberam a primeira dose, o que corresponde a 4,26% da população brasileira. A segunda dose, 3.166.189 pessoas, o que corresponde a 1,5% da população. Miriam Gonçalves, esses são os números de hoje.
Não precisa comentar mais do que isso, né? As pessoas agora começam a morrer em casa porque sequer os hospitais têm condições de receber, nem na chegada. Mas vamos lá, vamos ao tema de hoje, Mariane. Vamos apresentar os nossos convidados e vamos tratar aí, como eu fiz uma chamada antes, o caso Lula, muito além do Jornal Nacional. Vamos lá, Mariane,
apresenta os convidados. O nosso tema de hoje é as reviravoltas da Lava Jato e o caso Lula. Para comentar todos esses acontecimentos dos últimos dias, a gente convidou o cientista político Alberto Almeida e o advogado Pedro Martinez. Alberto, bom dia. Como você está no dia de hoje?
Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, hein?
Obrigada a você, mais uma vez. Tenho certeza que vai ser um prazer ouvi-lo neste programa de hoje. Pedro Martinez, bom dia, bem-vindo à nossa programação. Como você está no dia de hoje?
Bom dia, agradeço muito o convite. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo também. Tenho certeza que nós vamos conversar muita coisa boa aqui nesses próximos horas aí.
Certamente. Lembrando também a você que acompanha a nossa transmissão, seja pela frequência M930, pelo site ou pelas nossas redes sociais, que a sua participação é muito importante. Então fique à vontade para mandar suas perguntas, dúvidas, considerações que nossos convidados respondem durante o programa. Miriam Gonçalves.
Então, nós tivemos uma decisão nessa segunda-feira, até surpreendente, né, do ministro Edson Fachin, e eu, antes de começar aí a fazer uma análise do que significa essa decisão, eu queria perguntar para o Pedro. Pedro, ele absolveu o Lula, vamos tentar deixar isso um pouco mais claro. O que significou exatamente essa decisão do Fachin?
Olha, Miriam, se tem uma coisa que nós não precisamos ter dúvidas em dizer é que o Lula é inocente, né? Então, ele tinha sido julgado na primeira instância, na segunda instância lá no Paraná também, considerado culpado, né? E o Fachin, o que ele fez foi reconhecer que esse processo, né, que condenou o Lula, né, ele reconheceu dois processos que condenaram o Lula, tanto em relação ao sítio quanto em relação ao apartamento no Guarujá, que foram processos totalmente viciados, processos nulos. Portanto, o que nós podemos dizer é que o Lula é inocente. Isso não tem nenhuma dúvida para ser falado. Não posso dizer que ele foi absolvido, porque o Fachin não fez uma análise de mérito. Isso vai ser ainda julgado, pois deslocado a competência para o Distrito Federal, o processo vai ser julgado lá, né? Então, agora sim, julgado no local, claro, a defesa vai poder fazer suas intervenções e tudo mais, só que por enquanto o local correto seria então o Distrito Federal. Não pode ser que Lula foi absolvido, mas sim que Lula é inocente.
Só uma coisa.
Perdão, vá lá, Alberto.
O Lula é réu depois da decisão do Fachin? Ele continua sendo acusado? Ele continua sendo réu, tecnicamente falando?
Alberto, o Lula ele responde a outros processos, né? Inclusive já respondia a processos lá no Distrito Federal mesmo. Agora, em relação a esses processos que estavam em Curitiba, não. Foi anulada, inclusive, a decisão de recebimento das denúncias desses processos. Portanto, quando for para lá, o Ministério Público do Distrito Federal vai ter que analisar, se achar que é o caso, oferecer uma nova denúncia, e aí o juiz de lá vai analisar também se é o caso de receber a denúncia.
Maravilhosa pergunta, Alberto. Eu acho que isso ficou na mente de todo mundo, afinal, o que isso significa? Não significa que o Lula... Pois não.
Só uma coisa que eu acho que é importante pontuar, Miriam, é que o Lula ele já foi absolvido em outros 7 processos. Absolvido ou teve a denúncia rejeitada em outros 7 processos, que foram todos os processos que foram julgados fora de Curitiba, em São Paulo ou mesmo no Distrito Federal. Esses 7, ele já foi absolvido ou teve a denúncia rejeitada, algumas vezes até com a concordância do Ministério Público.
Eu não posso fugir essa pergunta, inclusive porque eu estou aqui na República de Curitiba. Isso significa que o Moro é um juiz que combate mais a corrupção, que o Moro é um juiz melhor, por isso ele condenou, ou que os outros juízes que absolveram em outros processos são juízes que não combatem a corrupção? Explicar isso para a população, o que, que significa, por que esse processo foi mandado para outra competência, para outro local de julgamento?
De forma alguma, Miriam, pelo contrário, na verdade, né? Isso significa que o Moro ele foi um juiz que distorceu totalmente o direito e usou da sua jurisdição, usou da 13ª Vara de Curitiba para fazer política, né? Não só o Moro, como também os procuradores que estão envolvidos ali na Operação Lava Jato. Porque nós vamos acho que tratar em relação à suspeição um pouco mais para frente, mas é importante a gente fazer esse link, né? Porque o que acontece, por que a gente costumava dizer, né, que Curitiba era uma vara de competência universal? Por quê? Moro, junto com os procuradores, porque a gente viu pelas mensagens reveladas na Vaza Jato que, na verdade, o coordenador da Lava Jato era o Moro. É ele que funcionava dando as cartas ali, né, ou, como era chamado pelos próprios procuradores, o Russo. Né? Então, eles criaram esse contexto, só, né, vou dar um passo que é importante. Como que eram essas denúncias todas? As denúncias, eles faziam verdadeiras análises de conjunturas lá, né, políticas, né, então várias, vinha essa primeira parte tudo igual, e depois no final eles jogavam ali as coisas em relação aos casos específicos, mas sem fazer a ligação concreta, né, a ligação material com essa relação maior, Petrobras e tudo mais. Foi isso que o Fachin reconheceu nessa decisão dele de segunda-feira, que o Ministério Público não conseguiu demonstrar a ligação, né, dessas acusações que eles estavam fazendo com os casos relacionados à Petrobras. Né, eles pintavam essa conjuntura política para fazer da Lava Jato, né, essa grife que eles criaram, né, a Lava Jato, essa vara de competência universal, para politicamente trazer para si esses processos e julgar o Lula lá em, aí em Curitiba. Né? Então, pelo contrário, o Moro não é um juiz que combate mais a corrupção ou coisa do tipo. Ele foi um juiz que distorceu as leis para fazer uso político do direito.
Na verdade, ele acabou prejudicando esse combate à corrupção, né? Porque como ele usou a técnica errada, falando de técnica processual e fora a sua parcialidade, ele inviabilizou todas as operações da Lava Jato, que se tivessem seguido num rumo correto, podia ter outro resultado. Mas eu já volto nisso, eu queria ir para o Alberto e perguntar. Alberto, há várias análises de comentaristas econômicos e tal, a decisão do Fachin abalou o mercado. Quem é esse mercado? E ele foi abalado por uma decisão do Fachin? Eu tenho a impressão que o Alberto não está nos ouvindo. Alberto?
Peraí, voltou, perdão, teve um probleminha. Pode falar, você começou várias análises e comentários, perdão.
Não, eu estou falando o seguinte, que vários analistas econômicos e tal disseram que essa decisão do Fachin abalou o mercado. Primeiro, quem é o mercado? E realmente abalou? Eu sei que o dólar subiu, que a bolsa caiu e assim vai, mas houve um abalo de mercado por essa decisão?
Olha, os indicadores do dia mostraram que sim, né? Houve uma surpresa, né? Então o dólar se valorizou, o mercado estão os operadores, quer dizer, são as corretoras, né? São as instituições que operam nos diversos mercados, quer dizer, o mercado de câmbio, o mercado de juros, o mercado de ações, para falar três aí dos vários mercados de derivativos. E aí você tem essa expectativa com relação à imagem, tudo tem a ver com imagem, né? E de fato houve uma piora do mercado em função da liberação de Lula, porque o mercado tinha uma expectativa de que haveria, digamos assim, a piora foi imediata, não tem todo esse raciocínio que eu vou falar agora, porque também tem, né, são apostadores, né, todo mundo quer aumentar suas chances, são barganhadores, digamos assim. O mercado financeiro é como se fosse uma feira, é uma feira atrás dos computadores, só que é uma feira que lida com recursos imensos, né, e exige muito conhecimento, muita qualificação. Então, o objetivo é ganhar, é comprar e vender e ganhar nessa troca, né. E aí você reage muito rapidamente, porque a rapidez faz diferença, a velocidade faz diferença. Por isso que não tem o raciocínio que eu vou dizer, mas o raciocínio basicamente é do tipo, quer dizer, a eleição vai ser só entre Lula e Bolsonaro, não vai ter um terceiro candidato, então o mercado cai. Mas isso é pensado numa fração de segundos, né? E as pessoas passam a vender ou compram dólar para, né, no mercado de câmbio, compram dólar para se segurar, né? Tipo, olha, o real vai valer menos, vai ter problema de financiamento da dívida, além dos que já tem agora. Enfim, uma reação de super curto prazo, né? Que é claro que aí vem outros capítulos. O mercado reagiu de uma maneira diferente ontem, depois tanto do discurso de Lula quanto, enfim, da tramitação, quanto como reação à tramitação da PEC emergencial. E aí o dólar perdeu valor ontem, né? Porque o discurso de Lula foi mais para o centro, digamos assim. Então, basicamente, é o que está acontecendo. Quer dizer, o mercado, né, o mercado é quem tem as decisões de investimento. Você pergunta assim, o que é o mercado? O mercado é um mercado de troca, de compra e venda, né, de grande volume de recurso, né, volume de recurso esse importante para a solvência das empresas, importante para aumentar ou diminuir a capacidade de investimento das empresas. Ou seja, o mercado tem um peso importante no investimento presente e, portanto, no desenvolvimento econômico futuro.
Eu definitivamente não sou uma pessoa que coloca um centavo em mercado. A única vez que eu tentei fazer isso, eu comprei umas poucas ações da Petrobras e digo que eu ajudei a extrair petróleo do pré-sal, porque foram lá para baixo, e esse realmente não é, essa não é a minha praia. Até porque, honestamente, acho que o dinheiro tem que vir do trabalho, não da especulação. Agora, uma pergunta que eu te faço, tem perguntas aqui de ouvintes, eu vou fazer na sequência, mas tem uma pergunta que eu faço. O Lula deixou muito claro, como ele sempre deixou, que ele investe no capital produtivo e não no capital especulativo. Isso não deveria, pelo menos a princípio, fazer com que o mercado se congratulasse? Porque vamos combinar, o Bolsonaro está com uma política externa a pior possível. Brigou com a China, brigou com a Índia, brigou com o Irã, não fez o que prometia para Israel, agora se tornou inimigo em termos do presidente dos Estados Unidos. Está a pior administração da pandemia, é dele. Quer dizer, o Brasil se tornou, como Ernesto Araújo queria, um pária. Por que em vida um investidor colocaria o seu dinheiro no Brasil?
Ô Miriam, deixa eu só fazer, né, uma pequena ressalva. Quer dizer, o mercado não é só especulação, tá? Porque quando você tem recurso e você decide comprar ações de uma empresa, você está ajudando o capital produtivo, quer dizer, você está ajudando aquela empresa a investir. O mercado de ações na Bolsa de Valores do Brasil são grandes players, né? Você mesma comentou, na hora que eu comprei uma ação da Petrobras, eu botei meu dinheirinho lá e aumentei a capacidade de investimento da Petrobras. Então, o mercado tem um peso importante na produção e na geração de riqueza futura, tá? Veja só, quando a gente toma o governo Lula, eu tuitei essa semana, o primeiro dia útil do primeiro governo Lula foi o dia 2 de janeiro. Ali o mercado, o índice Bovespa, né, que é o número de pontos, operava em 11.600 pontos, tá? E o último dia do segundo governo Lula foi no dia 30 de dezembro, último dia útil, tá? Dia 30 de dezembro de 2010, o mercado atingiu ali 69.300 pontos, ou seja, saiu de 11 mil para 69. Então a valorização do Ibovespa, né, quando você olha friamente, né, o mercado não tem o que reclamar dos governos Lula. O problema não foram os governos Lula, tá? O problema foram os governos Dilma, né? Eu estou falando assim com toda a franqueza do mundo, tá? Isso transbordou para cima da imagem do PT e para cima da imagem de Lula, tá? E, digamos assim, isso maculou a imagem de Lula. Se fosse apenas o governo Lula, isso não seria problema. O problema é que não foi apenas, foi alguém que ele indicou, enfim. Então aquilo ficou parte de um bolo só. O que eu entendi do discurso de ontem de Lula, né, é que ele começou a separar isto, né? Ele começou a separar isto, ele falou do governo dele e ele comparou o governo dele com o governo Bolsonaro. Uma parte importante do discurso dele foi isso. Ele citou vários indicadores do governo dele e comparou com os mesmos indicadores do governo Bolsonaro. Preço do combustível, o grau de limpeza da gasolina, preço do botijão de gás, né? Então foi isso que ele fez. E aí, nesse sentido, né, eu acho até que há uma reação do mercado a isto, né? Uma reação nesse aspecto, tá, Miriam? Uma reação positiva. né? Eu imagino, tem muita água ainda vai passar embaixo dessa ponte. Eu imagino hoje, eu posso mudar de opinião, evidentemente, que uma parte maior, mais do que 50% dos atores do mercado, dos participantes do mercado, na eleição do ano que vem, vão acabar ficando com Bolsonaro. Mas vai haver uma parte que vai ficar com Lula, porque Bolsonaro gera, a gente separa, né? Eu separo para efeito de análise, imprevisibilidade ou dificuldade de prever, de incerteza. Incerteza você nem pensa em previsão, é um negócio absolutamente incerto. Dificuldade de prever, você tem parâmetros, e esses parâmetros podem ser mais ou menos claros, né? Mas você tem aqueles parâmetros e você consegue, ora prever melhor, ora prever melhor. Qual é o problema de Bolsonaro do ponto de vista dos operadores do mercado, dos participantes do mercado? É a incerteza. Como é que você prevê? Você não consegue prever nada. De repente, um dia ele acorda e diz: vou mudar o presidente da Petrobras. Então não tem parâmetro. O mercado vai dizer: olha, com o Lula eu já sei o que eu espero para a Petrobras. Com o Bolsonaro, não. Ele de repente começa numa linha e vai para outra, né? Então, para o investimento, para o desenvolvimento econômico, né? Para o prosperar, digamos assim, do capitalismo, né? Do investimento privado, você precisa de previsibilidade, um mínimo de previsibilidade. E isso incomoda muitos participantes do mercado, que o governo Bolsonaro não dá isso.